Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 30ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 10ª legislatura. Quero agradecer a presença das vereadoras e saudar a Nelise, o Magno e o Antoninho que estão chegando aí, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido a vereadora Karina para que faça a leitura bíblica.
Meu filho, guarda a sabedoria e reflexão, não as perca de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para teu pescoço. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesa em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Indicação número 07 de 2015. Senhor presidente, a vereadora que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais e indica ao Poder Legislativo que encaminhe solicitação à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Rio Grande do Sul para a restauração das rodovias RS-512, que dá acesso à BR-285, e RS-553, que dá acesso à BR-158. A indicação é relevante diante da situação dessas rodovias, pois ambas possuem fissuras, buracos, pintura apagada, placas encobertas pela vegetação. Além disso, a má conservação asfáltica está pondo em risco a vida dos motoristas que precisam utilizá-las para terem acesso às rodovias federais e se deslocarem a outros municípios. Sala das sessões, em 14 de setembro de 2015, vereadora Rejane Maria Alberto Linassi, do PP. Requerimento número 10 de 2015, senhor presidente, a vereadora que apresenta subscreve no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 26 dias, a contar da data de 19 de setembro de 2015 a 14 de outubro de 2015. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 14 de setembro de 2015, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB. Mensagem número 151 de 2015. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar à Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1784 de 2015, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução de obras públicas que enumera. O projeto de lei em questão visa buscar a devida autorização legislativa para aprovar matéria que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria em decorrência de obras públicas enumeradas no anexo 1 do presente projeto. A contribuição de melhoria constitui tributo aplicável para o justo financiamento de um tipo de gasto público. A execução de obras públicas se caracteriza pela geração de benefícios diferenciais que se expressam através da valorização imobiliária das propriedades que tenham com a obra alguma relação funcional. A Constituição Federal estabelece que, artigo 145, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Parágrafo 3º. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A respeito do assunto, o Código Tributário Nacional prescreve, artigo 81, a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e, como limite individual, o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. De forma bastante incisiva, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101 do ano 2000, estabelece como requisito essencial da responsabilidade fiscal a instituição e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional do ente da federação, conforme segue. Artigo 11. Constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. A Lei Municipal nº 831, de 24 de novembro de 1988, que é o Código Tributário Municipal, discrimina os requisitos específicos exigidos pelo artigo 82 do Código Tributário Nacional, bem assim a expedição de editais com detalhamento e exigências nelas definidos. O valor, o fato gerador da contribuição de melhoria, é o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas afetadas direta ou indiretamente pela obra pública, e isso tem sido apurado pelo município. A fórmula adotada pela municipalidade para a cobrança do referido tributo respeita os requisitos estabelecidos nas disposições legais aplicáveis à espécie. Já existe no município a Lei Municipal 831, de 24 de novembro de 1988, instituidora da contribuição de melhoria. Entretanto, por ser considerada genérica pelos tribunais, não satisfaz o requisito da especialidade. Desta forma, a presente matéria propõe-se apenas a cumprir preceitos constitucionais e adequar-nos ao entendimento da jurisprudência, a qual vem disciplinando através de seus julgadores a forma da constituição do crédito tributário em obediência ao artigo 81 e 82 do Código Tributário Nacional, os quais, acatando o princípio da legalidade, exigem lei específica para cada obra, respeitando-se, em última análise, o requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal. Por essas razões, solicita-se a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de setembro de 2015, Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. E acompanha o projeto de lei municipal número 1784. E o anexo 1. Mensagem número 152 de 2015, senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 1785 de 2015, que dispõe sobre valores da base de cálculo nas avaliações fiscais para fim de incidência do imposto de transmissão de bens imóveis. Projeto de lei em questão visa buscar a devida autorização legislativa para aprovar matéria que dispõe sobre valores da base de cálculo nas avaliações fiscais, para fins de incidência de imposto de transmissão de bens imóveis. A base de cálculo tem como finalidade de mensurar uma expressão quantitativa expressa em moeda, para proporcionar os elementos necessários para a constituição do tributo decorrente de transações imobiliárias. Como trata-se de um imposto que leva em consideração o valor da negociação acordada entre as partes e que atualmente ocorre uma expansão dos valores do mercado imobiliário, sendo este um fator importante para a constituição do imposto. A Lei Estadual nº 5384 de 1966, cujo artigo 6º estabelece que a base de cálculo do imposto é, em geral, o valor venal dos bens ou direitos no momento de transmissão ou da cessão, segundo a estimativa fiscal aceita pelo contribuinte. Inciso 1º, parágrafo 1º, não havendo acordo entre a fazenda e o contribuinte, o valor será determinado por avaliação contraditória. Quando o legislador usa o termo valor venal, entende-se o valor real, que tem na praça uma determinada mercadoria, logo não podendo ser desprezado o valor da negociação. Desta forma, com os argumentos expostos e considerando a defasagem dos valores praticados atualmente por esta municipalidade em relação à base de cálculo adotada para avaliação de imóveis rurais, torna-se necessário ajuste dos valores. Diante disso, o presente projeto visa contribuir para a eficácia do sistema tributário municipal, servindo estes novos valores como a referência para a base de cálculo na apuração do imposto de transmissão de bens imóveis. Por essas razões, solicita-se aprovação ao presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, em 10 de setembro de 2015, Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. E temos o projeto de lei 1785 de 2015, com cópia a todos os vereadores. Mensagem número 153 de 2015, senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 1786 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato ou conceder auxílio financeiro com empresas locais ou regionais visando a geração de empregos. O projeto de lei em questão visa buscar a devida autorização legislativa para aprovar matéria que fica o Poder Executivo autorizado a firmar contrato ou a conceder auxílio financeiro com empresas locais ou regionais no valor de R$ 7.500 destinado ao custeio de transporte para trabalhadores domiciliados neste município às empresas industriais do município de Panambi, visando a garantia de empregos existentes. Considerando a atual conjuntura econômica a nível federal e estadual que se acompanha diariamente, o município é afetado diretamente com a queda brusca nas receitas destinadas ao município, oriundo das transferências voluntárias dos entes federados. Considerando que o município de Pejuçara possui aproximadamente 4 mil habitantes e não possui indústrias que geram receita e principalmente empregos suficientes para a população, a qual necessita buscar oportunidades de empregos fora do município para o sustento próprio e de suas famílias, o orçamento municipal não suportaria o sustento através de auxílios ou programas sociais para todas as famílias, caso não fossem buscar empregos fora do município. Com isso, a administração municipal está buscando garantir a manutenção dos empregos de 16 funcionários residentes nesse município que trabalham na empresa industrial Bruning Tecnometal S.A., no município de Panambi. Este transporte vinha sendo custeado pela própria empresa, porém, para contenção de gastos devido à crise econômica, a empresa suspendeu o pagamento do transporte dos funcionários domiciliados no município de Pejuçara. Caso os funcionários não garantam o transporte, todos serão demitidos na empresa, o que seria um agravante para o porto do município de Pejuçara, pois estes munícipes estariam desempregados e causariam impacto social negativo no município, pois seria remota a possibilidade de emprego no município para todos os 16 funcionários. Por essas razões, solicita-se aprovação ao presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de setembro de 2015, Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Acompanha também o projeto de lei número 1786 de 2015. São essas matérias, senhor presidente.
Uma saudação também ao seu João, que chegou agora. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane. Vereadora Itamara. Vereador Gustavo. Vereadora Karina. Vereador Edésio. Vereador João Luiz. E vereador Irineu. Não há inscritos.
Não havendo inscritos no pequeno expediente, peço que proceda com as inscrições para o grande expediente, pelo prazo máximo de 30 minutos.
Vereador João Luiz. Vereador Edésio. Vereadora Karina. Vereador Gustavo. Vereadora Itamara. Vereadora Rejane. Vereador Irineu.
Com a palavra, vereador Rejane.
Meus cumprimentos ao presidente, demais vereadores da mesa e colegas, demais colegas vereadores e as pessoas que estão nos assistindo. A indicação que fiz é, devido estar mantendo contato já há um tempo com agora secretário Pedro Westphalen, né, de transporte e mobilidade, em função do estado que se encontra essas duas RS, E a gente está tendo uma sinalização de que é possível fazer. Por isso, então, é que eu indico para que a Câmara solicite oficialmente, através de um ofício, né, ao secretário, a esta secretaria, para que seja restaurado. Não é uma operação tapa-buraco, mas que seja restaurada essas duas RS. E eu gostaria de ler, a fim de a gente fazer uma reflexão de um texto que tem sido veiculado pela internet. É bem interessante. As dores da saída da crise. Esse texto foi escrito por José Pastore. Ele é professor da USP, é presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio de São Paulo e é membro da Academia Paulista de Letras. Ele escreveu o seguinte: na Constituição de 1988, a palavra direito foi usada 76 vezes. A palavra dever foi usada 4 vezes. A palavra produtividade foi usada 2 e a palavra eficiência foi usada 1 vez. Essa contagem do número de palavras foi feita por Roberto Campos, que dizia ser impossível governar um país com tantos direitos, tão poucos deveres e um claro desprezo pela produtividade e pela eficiência. Num artigo recente, Fernão Lara Mesquita disse acertadamente de que a nossa Constituição, ela não é nem moderna e muito menos cidadã, pois foi ela que criou o atual sistema de castas, no qual alguns podem ter empregos eternos, determinar o seu próprio salário, ter aumento salarial independente de produtividade, receber mais aposentadoria e não se submeter aos mesmos tribunais que nos julgam. Com o agravamento da crise atual, muitos começam a entender que é impossível chegar a um realismo orçamentário no setor público sem remover a rigidez de inúmeros mandamentos constitucionais. É isso mesmo. A saída da crise será dolorosa, pois implica reavaliar vários sonhos criados por nossa Constituição. É uma tarefa muito difícil, mas não é impossível. Vários países mudaram princípios sacrossantos quando a crise passou de grave a gravíssima. E o que é uma crise gravíssima? É quando os agentes sociais concluem que sozinhos não têm condições de conservar o que têm. O empresário vê a empresa escapar-lhe das mãos. O poupador assiste ao derretimento de suas aplicações financeiras. O desempregado não encontra emprego e os políticos perdem o apoio do povo. Quando um país chega nesse ponto, a crise vira um fantasma que causa medo, pavor e desespero. E até pânico. É isso que leva os agentes sociais a entender que a única maneira de salvar o que tem é fazendo concessões. É a história dos pactos sociais. Entre nós, a expressão pacto social está desgastada por ter sido tentada várias vezes sem êxito. Se assim é que se busque outra expressão, um acordo nacional que seja capaz de garantir aos brasileiros um ambiente propício para criar seus filhos com base no trabalho honesto. apesar de necessário, o desespero não é suficiente para promover essas referidas concessões. É essencial a atuação de interlocutores confiáveis. Não se pode dizer que a crise atual do Brasil seja gravíssima a ponto de sinalizar perdas generalizadas, nem que dispomos de líderes confiáveis. Mas nas últimas semanas, a crise evoluiu rapidamente, causando forte apreensão. E se não há interlocutores confiáveis no momento, eles podem surgir e ganhar a confiança do povo, com o agravamento da própria crise, como ocorreu em vários países que fizeram acordos nacionais. Na história, os saltos ocorrem. Com isso, surgiriam as concessões para desengessar o Estado e afastar as desigualdades criadas pela própria Carta Magna, um novo contrato social. No contrato social de 1762, Rousseau dizia: "Se me perguntarem como puderam os homens chegar a tanta desigualdade, eu não sei responder. Mas se me perguntarem como pôde tamanha desigualdade ser legitimada, isso eu sei responder. A legitimação não veio da natureza, e sim das convenções criadas pelos próprios homens. Afinal, o direito nada mais é do que o poder convencionado." É exatamente dessa forma que nossa Constituição garante dezenas de desigualdades, como, por exemplo, o direito de os jovens se aposentarem aos 52 anos de idade. O direito ao ensino gratuito nas universidades públicas para os que não podem pagar e o direito às entidades sindicais de receberem recursos públicos de forma compulsória, sem a obrigação de prestar contas a ninguém. Estabelecidos na Constituição de 1988, os cidadãos passaram a tratar esses benefícios como justos, mesmo quando inexequíveis. Não podia dar certo. Está aí o cerne da negociação de um acordo nacional. Tudo isso para nós pensarmos: será que não é hora de rever, de começar a pensar em mudanças na Constituição brasileira? Era isso, eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Não havendo mais escritos, convido para um intervalo regimental de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Temos o requerimento número 10 de 2015 da vereadora Tamara Mantovani Tolfo, a qual requer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 26 dias.
Coloco em discussão o requerimento número 10 de 2015 da vereadora Itamara. Não havendo discussão, coloco a mesa em votação. Quem concordar permaneça como está, caso contrário que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Edésio, vereadora Karina, vereador Gustavo, vereador Itamara, vereadora Rejane, vereador Irineu, não há inscrito, senhor.
Não havendo inscritos, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que na próxima sessão ordinária será no dia 21 de nove de 2015, no horário das 19h30. E conto com a presença de todos os dias para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.